Fala, torcedor do time mais amado, mais querido e não mais sofrido do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys, está começando mais um podcast do Blue Star Brasil. Meu nome é Gabriel Platt, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui na beirada do training camp, né? Isso se já não começou, né? Já estamos com um pezinho lá dentro, um pezinho a mais agora, muito perto da temporada regular, caso ela aconteça. E aí, Vinícius, tudo bem?
Fala, Plat, Diego, ouvintes, é um prazer inenarrável estar de volta, ainda mais com essas informações que agora temos, início de training camp, temporada cada vez mais próxima de, se tudo der certo, acontecer, e é tão bom ter o podcast de volta e vamos nessa, tem bastante coisa pra gente comentar sobre isso.
Exatamente, exatamente. E aí, Diego, tudo certo com você?
Plat, Vinícius, galera, tudo certo, feliz de estar de volta aí no podcast também e muito assunto, muito feliz com a última contratação de Dallas e esperançoso pro ano.
Pois é, a gente tá vendo aí a temporada, pelo menos no calendário, a temporada regular se aproxima cada vez mais e ainda tá tendo muitas desavenças, principalmente entre jogadores e NFL, falta um protocolo de segurança um pouco mais rígido, a gente não sabe como que vai acontecer a temporada, se vai acontecer, se vai ser adiado. Mas a gente espera que dê tudo certo, né? Diego, a gente viu, pelo menos na NBA, um caso muito de sucesso, né? A NBA colocou todos os jogadores num lugar só, lá na Flórida, e fez todos os jogos lá com portões fechados, com um ambiente controlado. Eu não sei quanto tempo já tá rolando a temporada da NBA, voltou, né? Acho que mais de um mês, com certeza. Eles fazem testes constantemente lá para ver se a pessoa contraiu o vírus ou não, e todos eles deram negativo. Então isso mostra o sucesso que a NBA conseguiu. A NBA fez um método bem inteligente lá e conseguiu ter a temporada regular com todo mundo seguro. E enquanto isso, a NFL ainda tem alguns problemas. A gente não sabe se a NFL ainda não anunciou nem se os jogos vão ser de portão fechado ou não, apesar de alguns clubes, por iniciativa própria, já terem feito isso. E, Diego, o que você acha que a NFL deveria tomar em relação a medidas? Você acha que ela devia fazer como a NBA fez, por exemplo, de manter um lugar num lugar só, tentar, né, porque como você não vai ter público, você não precisa daqueles estádios enormes. Tudo bem que a NBA é um ginásio, a bola não vai tão pro alto assim como um punch, então dá pra fazer num ginásio fechado menor. E não sei como seria isso no futebol americano, mas seria possível fazer um esquema parecido com o da NBA? Não necessariamente numa cidade só, mas juntar algumas cidades, alguma região e fazer um protocolo parecido? Ou você acha que o único jeito mesmo seria cada um joga no seu estádio e segue os protocolos a partir disso?
Olha, Plat, tendo visto o tamanho das delegações, eu acho que fica muito complicado realizar o mesmo padrão da NBA, que eles criaram uma bolha, embora a Dallas tenha criado a sua própria bolha para esse training camp, está num hotel com todos os jogadores juntos, né? Tem uma série de protocolos, inclusive a última contratação, que a gente vai falar mais adiante, do Everson Griffin, não pôde treinar porque ele tem que fazer uma série de testes antes, salvo engano ele tem que fazer dois testes para poder ingressar naquele hotel, que é o limite que a NBA está colocando, que a NFL tá impondo, por training camp, né? Mas é muita gente, né, para ter um controle e para ter um espaço adequado como é o da NBA. Eu acho que, de certa forma, o Brasil está levando mais ou menos, né, o seu campeonato. A gente sempre imagina que o protocolo vai ser um pouco mais rígido da NFL, Mas eu acho que a NFL tem que mirar mais os europeus, principalmente no que diz respeito ao campeonato, né, e as medidas que eles tomaram, num híbrido, quem sabe, se a coisa não ficar bem entre o que a Champions League fez e os campeonatos nacionais deles. O fato é que os Estados Unidos voltou a ter um número de casos bem elevado, inclusive voltou a ter um número de mortes também elevado, né, não tanto quanto antes, mas elevado. Mas eu não consigo imaginar como fazer o mesmo sistema da NBA. A NFL vai ter que criar um sistema próprio, um sistema híbrido, e vai ser como é no Brasil, assim, como é na Europa, de muito erro e acerto. Cada acerto eles vão caminhar um passo para frente, e cada erro vão ter que dar dois ou três passos para trás. Isso, infelizmente, vai ser assim. Eu acho que os sindicatos fizeram bem os seus acordos, esses acordos dos jogadores que optaram por não participar desse ano. Eles recebem um bônus, né? Aqueles jogadores que são de alto risco recebem $350 mil, os jogadores que optarem não sendo de grupo de alto risco eles recebem $150 mil, e os contratos ficam suspensos para o próximo ano. Não vão contar esse valor, não vai contar para o salary cap, né? Isso foi um sistema inicial bom, né? Mas a gente até teve algumas baixas, o Dallas teve 4 baixas, se não me engano. Nenhum jogador muito importante, mas teve as suas baixas. Só que, voltando à tua pergunta, eu acho impossível fazer o mesmo que a NBA fez pelo número de jogadores que depende. E a gente já vai ter nesse training camp, nesse mês pelo menos de training camp, uma ideia exata do que a gente vai poder a NFL vai poder avançar, número de casos, o que vai gerar, né? Eles têm uma testagem muito mais rigorosa do que a nossa. E essas limitações também no training camp, de 16 encontros com full pads, né, e coletivos. Enfim, eu acho que vai ser tudo um caminho de erro e acerto, mas um pouco distante do que a NBA fez, uma coisa mais próxima do que a Europa está tentando fazer.
Pois é, eu concordo, mas eu acho que devido à distância, né, dos times, os Estados Unidos é um país tão grande em território quanto o Brasil, né? E eu acredito que seja um pouco mais. E pela distância, os times vão ter que pegar aeroporto para ir jogar em outro estádio. Tudo bem que, ao contrário do Brasileirão, os voos lá são fretados e tudo mais. Mas os jogadores vão estar no aeroporto, e aí, passou a mão num corrimão e encostou no olho e o corrimão estava contaminado. Como é que vai controlar isso? São coisas que eu acho que fogem do controle da NFL. E podem colocar não só jogadores, mas, sei lá, um funcionário em risco. Os times estão treinando no CT. E aí o faxineiro estava com um parente, pegou Covid, aí ele pegou e passou para dentro do centro de treinamento. São coisas assim difíceis. E quando você está numa bolha, como eu citei o exemplo da NBA, é mais fácil você controlar isso. Você controla quem sai, quem entra da infraestrutura de uma forma geral. Então eu acredito que seria uma ideia, mas eu acho que, como você falou, pelo tamanho dos elencos é uma coisa um pouco mais utópica, porque a NBA tem o quê? 15 jogadores no elenco? Não duvido que tenha mais que isso. Enquanto a NFL você vai ter 80 jogadores, 60. Pros jogos vão ser 60 jogadores no elenco, mais toda a comissão técnica, que é muito maior, né? Porque você vai ter um técnico, coordenadores ofensivo e defensivo, técnico de posição, preparador físico, médico. E por aí vai. Então é um número muito grande, teria que ser uma infraestrutura muito maior. Por isso que eu falei, não só um local e uma cidade. Por exemplo, faz na Flórida inteira, que aí você pode ir de ônibus já bem higienizado e tudo mais, de um lugar para o outro, alguma coisa assim. Mas é um assunto bem complexo, né? Vamos ver que medidas que a NFL vai tomar. Mas os próprios jogadores já reclamaram, né, que a NFL não está tomando muitas medidas de proteção. Tanto que vários já optaram por não jogar a temporada regular, como você falou, nenhum do Dallas Cowboys muito relevante, né? A gente teve maioria reserva da reserva, alguns jogadores que possivelmente nem ficariam no elenco, mas que optaram por não jogar. E isso é preocupante, porque vai que um jogador titular, um Zach Martin, por exemplo, fala, não quero jogar. E aí? O Cowboys vai ser penalizado por um erro de protocolo da liga? Eu não acho justo. Então eu também não é porque não aconteceu com o Cowboys que eu não devo achar justo, né? Porque tem jogadores bons de outros times que não conseguiram, que não vão jogar por causa disso, por medo de ser contaminado, por receio do protocolo. Então eu acho que a NFL devia ser muito mais rigorosa com isso para poder pensar, por exemplo, como o Jerry Jones, a gente vai falar agora, de abrir estádio para o público, né? Recentemente o Jerry Jones deu uma entrevista, ele falou para as rádios, acho que falou para a imprensa de uma forma geral, que o AT&T Stadium é um estádio que dá para fazer muitos protocolos de segurança para ter público. Né? Ele falou, porque algumas entradas as pessoas podem entrar e nem sequer se verem, se chegarem próximos e tudo mais. Obviamente não teria o Park Pass, né, que é para você ver o jogo em pé atrás da arquibancada ali, atrás dos gols, né, das end zones. E ele explicou, ele detalhou alguns esquemas de protocolo que daria para fazer e tudo mais. Mas é uma coisa, a gente não sabe nem se os jogadores vão entrar em campo, quanto mais público, né? Uma situação bem complicada. Vinícius, você acha acertada a decisão do Cowboys de levar público tendo condições para isso, tendo um protocolo certinho? Ou você discorda dessa ideia do Jerry Jones?
Visto que muita gente, né, vários outros times estão dizendo que não é para os torcedores irem para o estádio, que vai ser sem torcedores, eu acho que pode ser até certo ponto arriscado da parte do Jerry Jones. Pensando também em funcionários do estádio, funcionários das empresas que têm vendas de comida, de bebidas, entre outras coisas. Mas eu estava dando uma olhada nos protocolos, são protocolos bem interessantes. Por exemplo, ingressos é só para a galera, tipo, quem tem os ingressos para toda a temporada pode, no máximo, dar ingresso para quem é da sua família para ficar em uma certa área do estádio. E aí vai separar em várias áreas para poder ter uma quantidade X de pessoas dentro dessa área. E só quem, tipo, mora com você e quem você tem confiança de que não está doente, que não, possa não passar para nenhuma outra pessoa. Além de ser um estádio bem grande, né? Como todos os estádios da NFL, no caso. Mas, ao mesmo tempo, pode ser até um tiro no pé do Dallas. Mas isso aí a gente só vai poder saber mesmo na hora que começar a temporada se foi uma decisão, até certo ponto, acertada ou não. Eu espero que não tenha nenhum caso que tenha, tipo assim, pra mim, se tiver 1% de caso de torcedor que foi lá, já foi errada a decisão. Então, pra mim, isso vai ser bem complicado. Mas o único jeito é ver cenas dos próximos capítulos e aguardar e torcer pra que, né, Dallas já é tão massacrado na mídia por conta de jogos. Eu não quero que seja massacrado na mídia por conta de ter levado o torcedor pro estádio.
Pois é, eu acho que por mais que o protocolo seja bom, imagina sair uma notícia: torcedor do Dallas Cowboys contrai coronavírus após ir ao estádio e tudo mais. Isso seria um muito prejudicial para a imagem do Dallas Cowboys em si e para a NFL. Então eu acho que a NFL não vai se permitir abrir os estádios para público e tudo mais, por mais que tenha capacidade. A gente não está falando se o protocolo é falho ou não, mas vai que acontece, vai que sai uma manchete dessa. O Cowboys seria responsabilizado, seria um prejuízo muito grande para a imagem do Cowboys, para a imagem da NFL e tudo. E que resposta você dá para os jogadores em relação a isso? Os jogadores estão com um protocolo meia boca, mas os torcedores podem ir porque vai ter um protocolo mais seguro para eles. Isso pode causar uma insatisfação muito grande dentro da NFL de uma forma geral. Então eu não concordo com o Jerry Jones. E eu acredito que essa ideia não vá pra frente, porque vários times, né, ao redor dos Estados Unidos já falaram que, dependente da decisão da NFL, a gente não vai ter público nos estádios até outubro, por exemplo. E aí seria revisto para estender isso até o fim da temporada. E a gente vai ver essa situação. Vamos ver como é que vai se desenrolar, mas a princípio eu sou contra. A princípio eu sou contra essa ideia de público. O Cowboys vai ter que dar um jeito de ressarcir quem pagou os pacotes da temporada ou estender isso pro ano que vem, mas infelizmente não tem como, pelo menos na situação atual americana. Mas agora vamos falar de dentro de campo, né? A gente tá falando das situações fora de campo, são situações bem complexas, né? Vocês podem falar quantos podcasts que a gente discute isso, são todos os podcasts aí, desde sei lá, abril, março, muitos podcasts aí que a gente vem falando a mesma coisa, de protocolo e tudo mais, desde que estourou isso com o coronavírus. Mas agora falando de dentro de campo, a primeira coisa que eu queria falar era a situação do Dak Prescott, né? Que rolou, fechou a janela de renovação de contrato, ele não poderia renovar para essa temporada, mas ele ainda pode renovar com um contrato valendo a partir do ano que vem. Então, se o Dak quiser fechar um contrato agora, contrato novo contaria ano que vem, mas ele renovaria do mesmo jeito. E saiu algumas notícias em relação a isso, né? O Dak falou que queria jogar no Cowboys pela vida toda, o Stephen Jones falando que tem 110% de certeza que o Dak vai ser jogador do Cowboys aí por um bom tempo. Agora, recentemente, né, foi essa semana, o Todd Archer, né, que é jornalista da ESPN, falou que, na verdade ele não falou, ele noticiou que as conversas de contrato foram retomadas e que elas podem avançar agora nesse período pré-temporada, né? Mas é isso, então, apesar do negócio não ter sido concretizado antes do prazo que a liga estipula, ele ainda pode acontecer. Não só ele, como se o Cowboys quiser renovar qualquer outro jogador durante esse período, ele pode. E agora a gente fica na expectativa para ver o que vai acontecer. Diego, você acha que o valor do Dak mudou? Porque a gente viu o Mahomes fechando um contrato muito longo e muito, muito lucrativo, né? De longe o maior contrato da história da NFL. Você acha que por conta disso o Dak pediria mais? Você acha que isso não afetou? Você acha que o Cowboys deve esperar mais? Como é que você vê o andamento da negociação nesse momento?
Plat, eu acho o seguinte, que sinceramente eu já teria renovado com o Dak há bastante tempo, até no, quem sabe no terceiro ano, antes de começar o terceiro ano dele. Enfim, eu acho que ele é um jogador de bom resultado técnico em campo e eu não consigo ver muitos melhores jogadores do que ele, e eu acho que assim ele não atingiu o teto dele, enfim. Mas eu não acho que essa decisão do Jerry Jones e da comitiva toda de Dallas tenha sido algo aleatório ou que eles não conseguiram chegar num acordo. Eu acho que tem um pouco disso, mas tem bastante de que não quiseram o acordo ou não quiseram fazer o acordo agora. É claro que o Dak Prescott pode se valorizar ainda mais, eu acho que se valorizou, mas ele vai para um ano de tudo ou nada, né? E claro, normalmente os jogadores que vão para esse ano de tudo ou nada jogam muito bem. Mas eu revendo nesse período de pandemia alguns jogos do ano passado, eu tenho a impressão que, principalmente nos jogos, eu vou referir dois jogos, né? Três, quem sabe, mas dois jogos que ele foi, acho que ele foi mal mesmo no jogo, contra o Patriots e contra o Philadelphia Eagles, né, que ele não conseguiu decidir a partida. Esses dois jogos pesaram bastante na decisão da família Jones de renovar ou não com ele, dando a chance com um treinador novo para ver se ele merece essa renovação, desse tamanho de renovação. Então, respondendo a outra pergunta, na minha opinião, eu acho que ele vai se valorizar, ele vai fazer um bom ano e se valorizar, e o preço dele já mudou. Ele tem para o ano que vem garantido, salvo engano, em torno de 35 milhões de dólares, caso ele tenha uma nova franchise tag, a segunda corrida, ou até mais, eu não me lembro exatamente, de 35 a 37 milhões de dólares, então é bastante dinheiro. Somando as duas temporadas, ele teria praticamente 33, 34 milhões, então essa oferta era uma oferta que ele já tinha. Ele é como dizer assim para o Jerry Jones: olha, se tu me fizer uma oferta de 33, 35 milhões, isso eu já tenho, né? Eu quero uma coisa melhor do que isso. Então o valor dele já é superior à oferta que se fizeram. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a família Jones resolveu dar um ano junto com o Mike McCarthy, vendo que no ano passado, se em anos anteriores faltava para o Dak Prescott, quem sabe, um fino de técnica que sobrou no ano de 2019, faltou no ano de 2019 aquele jogador que decidia as partidas mesmo não tendo o fino da técnica, um jogador que era um vencedor no final das partidas, um jogador que tinha muitos game winning drives, tanto que ele tem um número elevado de game winning drives, mas que não repercutiram no ano de 2019 em jogos decisivos. Eu cito esses dois jogos que o semblante do Jerry Jones ao final do jogo era muito sério. Então eu acho que é um misto das duas coisas, mas sem dúvida alguma o valor dele já subiu e eu espero que suba ainda mais, porque se subir ainda mais é porque ele teve uma grande temporada e Dallas foi longe.
Pois é, eu acredito que o Cowboys vai conseguir renovar com o Dak. Eu não acho que o Cowboys vai enrolar a ponto de chegar um momento que, cara, temos certeza que o Dak não vai renovar, vamos ter que se livrar dele de qualquer jeito e trazer alguém correndo. Como, por exemplo, o Redskins fez com o Kirk Cousins, né? Deu duas franchise tags, enrolou para negociar e acabou acontecendo, ele acabou saindo pro Vikings, eles tiveram que pegar o Alex Smith. E agora estão em busca de um novo quarterback, né? Vamos ver se o Dwayne Haskins vai ser isso para eles. Mas, de qualquer forma, eu acredito, eu confio no Cowboys em relação ao contrato. Se uma coisa que eu confio no Jerry Jones é a negociação de contrato. Porque se a gente pegar todos os últimos contratos que ele deu para os jogadores nesses últimos anos, a gente vê que todos eles foram muito, muito bons. Ou foram por valores, assim, abaixo do que a gente esperava que fosse, ou pela forma como o contrato foi montado, ele foi muito bem estruturado a ponto de não sufocar a folha salarial do Dallas, né? Por exemplo, o DeMarcus Lawrence, que recebeu um contrato bem alto, o Zeke Elliott, que recebeu um contrato também muito alto. A gente vê pela forma que os contratos foram estruturados, eles não vão pesar tanto na folha salarial do Cowboys, e quando pesar, o time já vai ter a opção de poder cortar o jogador basicamente a custo nenhum para abrir espaço, e assim fica bom pro clube. Então é uma situação, pelo menos, muito confortável pro Cowboys em relação à situação contratual. Com a Amari Cooper, a mesma coisa. O contrato da Amari Cooper acaba o valor garantido, ou seja, para de pesar na folha de salarial do Cowboys, basicamente ao mesmo tempo que o Gallup termina seu contrato. Então o Cowboys pode decidir até lá: quero ficar com a Amari Cooper ou com o Michael Gallup? Qual dos dois está rendendo mais? Ou o Cowboys tem várias opções agora. O Cowboys pode se dar o luxo de flexibilizar a folha salarial, não fazer muitas loucuras. E a gente vê o elenco do Cowboys montado a partir disso. Quando você dá bons contratos, você consegue gerir bem o elenco, você tem um elenco muito forte. E é isso que o Cowboys tem no momento. Que agora a gente pode até falar do Everson Griffin, né, que ele acabou de ser contratado. E um contrato de um ano e 6 milhões de dólares, que é um contrato muito baixo para um jogador de nível do Everson Griffin. Né, a gente vê jogadores com a produção do Everson Griffin, ok, que ele é mais velho, mas é um jogador top da posição, apesar da idade, e é um jogador que com certeza poderia receber mais de 14 milhões assim. É um jogador melhor que o Robert Quinn, que o Cowboys trouxe ano passado, e com um salário menor do que o Robert Quinn recebia ano passado, se eu não me engano. Então é um upgrade que o Cowboys fez, conseguiu elevar o nível da linha defensiva, e agora fica com o elenco, sinceramente, é o melhor elenco que eu já vi o Dallas Cowboys ter desde que eu sou torcedor. Eu acompanho desde 2009, 10, e de lá pra cá não teve tantos elencos. Oh, meu Deus, que elenco forte. Mas ainda assim, você vê o Dak Prescott, que é um QB muito talentoso, um QB acima da média, e pra mim é top 10 da liga, inquestionável. A gente viu uma dupla de running backs muito boa, com Zeke e Tony Pollard. O trio de wide receivers, pra mim, se não é o melhor da liga, tá entre os três melhores, pelo menos. Porque são dois wide receivers muito bons e um calor com um potencial enorme, muito grande, que é o CeeDee Lamb. Um Tyrant, que eu acho que é o ponto fraco do time, mas o Jarwin, pra mim, é um bom jogador. É um jogador nota 6 ali. Mas, dadas as armas que a gente tem em running back, em wide receiver, a gente não precisa de um Tyrant, de um Travis Kelce, de um Zach Ertz, de um George Kittle. Óbvio que seria ótimo se a gente tivesse, mas não é uma coisa que o Cowboys realmente precisa para melhorar o ataque aéreo. A gente tem uma linha ofensiva muito boa ainda, apesar da saída do Frederick, bem reforçada, com bons reservas. E do lado da defesa a gente tem uma linha defensiva animal, para mim é top 5 da liga, e um grupo de um trio de linebackers também muito bom, muito bom. E tendo esse front 7 muito bom, você alivia o jogo para a secundária, porque a linha defensiva vai pressionar o quarterback mais cedo, com menos tempo, e ele vai ter menos tempo para achar um wide receiver desmarcado, um tight end, e isso facilita o trabalho da secundária, porque o Chidobe Awuzie, ao invés de ele ficar 6 segundos tendo que marcar o wide receiver passo por passo, agora ele pode ficar 2, 3, então é muito mais fácil. Ele tem muito, se ele errar no quinto segundo, não interessa, porque o quarterback vai estar no chão porque sofreu o sack, ou já vai ter lançado o passe, porque a linha defensiva já vai ter pressionado. Então acho que isso minimiza as carências que o Cowboys tem na secundária, como, por exemplo, A gente tem o Chidobe Awuzie, que não é um cornerback tão bom assim, um quarterback mediano. É, a gente tem o Jordan Lewis, que é bom, o Anthony Brown, que é bom, mas nenhum é top de posição. E agora vieram os reforços do draft, a secundária, os safeties. A gente tem o Xavier Woods, que é um bom jogador, e o Haha, que oscila. Mas são alguns pontos que eu acho que dá para ser minimizado pela linha defensiva. E a gente tem um reforço muito grande, que é no time de especialistas, né? Porque a gente viu como foi a tragédia dos times especiais no ano passado. E agora a gente tem o Zerline, que é um kicker bem seguro. A gente tem um técnico de time de especiais novo, então acho que isso pode impulsionar esse time. E a gente vai ter um retornador agora, né? A gente viu o CeeDee Lamb tentando retornar a punt. O Cowboys ainda vai fazer alguns experimentos de quem vai retornar ou não. Mas pior que o ano passado, com certeza não vai ser. Então a gente vê um elenco muito bem estruturado, muito bem balanceado, né? A gente não vê um ataque muito mais forte que a defesa, ou vice-versa. Então é um elenco muito forte. É, Vinícius, o que você achou dessa chegada do Everson Griffin? Você acha que ele vai chegar para ser titular mesmo? Você acha que ele vai ficar mais na rotação pela idade? Como é que você acha que vai ficar a linha defensiva aí pré-temporada? Você já tem alguma coisa na cabeça? Como ela vai ser ou não?
Então, né, Plat? A contratação do Griffin é aquele tipo de contratação que deixa qualquer torcedor feliz e deixa o técnico de posição, né, no caso nosso Jim Tom Sula, com aquela dor de cabeça boa. Porque a quantidade de opções que nós temos para a linha defensiva é enorme. Não, e em todo lado, né? É do lado do DeMarcus Lawrence. Do outro lado nós temos o Griffin, nós temos os defensive tackles. Ainda tem mais Aldon voltando, Tyrone Crawford voltando, quem sabe o Gregory voltando. O Bradley Anai, que pra mim ainda vai ser a minha aposta de jogador do draft pra esse ano, que vai surpreender. Até porque a gente já imagina que o CeeDee Lamb, por exemplo, vai ser um bom jogador. Então o Anai pra mim é aquele cara que vai surpreender. Então cria uma unidade defensiva, uma unidade de linha defensiva, perdão, muito forte. Acho que foi você mesmo, Prat, que mandou no grupo aqui dos assinantes qual era a nossa linha defensiva há uns anos atrás, quando a gente estava jogando playoffs, quanto como é que é hoje. A gente sempre teve jogadores ruins na linha defensiva. Tinha Nick Hayden, por exemplo, não sei se muita gente vai lembrar. Greg Hard já passou por nossa posição de defensive end. E agora nós temos o Everson Griffin, que ok, já tem mais de 30 anos, mas ano passado ele fez 8 sacks, por exemplo. Algo e 2018 fez 11,5, sendo salvo engano. Então é um cara que ainda não está no seu declínio da carreira, vamos dizer assim. Então, somando todas essas peças que nós contratamos nessa off-season, Poi, Gerald McCoy, mais Everson Griffin, cria uma linha defensiva ótima, ajudando, né, como você mesmo disse, a secundária, que ainda não é tão forte assim. E pro time titular, eu colocaria, não tem como, pra mim é DeMarcus Lawrence do lado esquerdo, Poe e Gerald McCoy como os defensive tackles, e o Everson Griffin de titular na direita, na posição de, né, direita de defensive end. E aí mais a galera que vai ter pra rotação, e eu não sei, eu vi, acho que foi, né, vou até citar aqui o Bruno Virgílio, o Iron Brun, que ele falou sobre o Aldon Smith podendo colocar o Aldon Smith em situações de passe como um linebacker para fazer uma pressão a mais em cima do quarterback. Que eu quando eu li isso, eu achei uma ideia que é muito interessante, que não sei se a nossa defesa, se o Mike Nolan vai pensar nisso, mas é algo a se pensar. É algo que pode sim dar certo pela quantidade de nomes que nós temos na posição de defensive end, poder jogar muitas vezes o Aldon Smith até para ser esse cara que fazia uma blitz, sendo um lateral de 3-4, né, no caso. Só nesses casos, porque 4-3 não tem como ele ser linebacker, perdão, não lateral, que é isso. Ser linebacker, quando jogava na posição 3-4, ele jogar como linebacker ali para fazer essa pressão. Então, eu imagino que é uma dor de cabeça muito boa pro Nolan e pro Tom Sula, porque vai ter variadas opções em como montar a defesa para das diversas posições e diversas jogadas do ataque para poder fazer, para poder parar o ataque adversário. Então vai ser algo muito interessante de ver nessa temporada.
Diego, você quer complementar?
Bom, em primeiro lugar, dizer que eu concordo plenamente com o Vinícius. Achei excelente o que ele colocou para nós aqui. Eu queria só acrescer, em relação ao Everson Griffin, uma preocupação que eu escutei esses dias um podcast do Arif Hassan. Eu acho que ele escreve no The Athletic sobre os Vikings, né? Porque é esquisito ele ter optado por não continuar com o contrato dele nos Vikings. Ele teria chance de renovação por ele próprio, né? A opção dele, por um valor quase que o dobro do valor que Dallas vai pagar para ele. A gente pode ter alguma situação, alguma preocupação do ponto de vista de saúde mental, tá? Comportamental do Everson Griffin. Ele teve problemas no tempo de universidade, eu acho que ele é USC, tá? Ele foi treinado pelo Pete Carroll, por acaso, e foi expulso de frequentar a universidade por uma série de atitudes meio esquisitas, tá? Vou dizer assim, atitudes esquisitas. E ele caiu bastante no draft por conta disso. Ele foi para a quarta, foi escolhido na centésima posição na quarta rodada. E em 2018, há duas temporadas atrás, se a gente já contar essa temporada, ele teve problemas também desse tipo e ficou afastado da equipe para tratar de algo relativo, provavelmente, à saúde mental, tá? Por 4 ou 5 jogos. E tanto que ele diminuiu um pouco. Ele vinha de 3 anos seguidos como pro bowler, né? E daí em 2018 ele caiu por conta disso. E há uma preocupação por conta, que ele falava disso, esse Arif Hassan, da situação da pandemia e o quanto isso pode influenciar também um jogador que tenha um histórico desse tipo e que talvez tenha afastado algumas equipes em relação a isso. Mas por outro lado, ele trabalhou com o nosso assistente de defesa, né, assistente de coordenador defensivo, George Edwards, no Vikings, e o Mike McCarthy viu ele anos, ótimos anos, né, jogando contra o Green Bay. Então, tem por um lado essa preocupação, mas por outro lado tem essa situação de que ele entra já numa equipe que ele conhece o treinador, que os treinadores, né, sabem do potencial dele. E fundamentalmente, já que ele é híbrido, já que Dallas vai usar uma defesa híbrida, 3-4-4-3 ali, ele é um jogador, sem dúvida, 4-3. Mas talvez a queda de rendimento dele no ano passado tenha muito a ver com o número de snaps elevadíssimo que ele atuou no Vikings. Então, como a gente vai ter uma defesa híbrida e ele não joga no 3-4, ou pelo menos não é o jogador inicial 3-4, a gente tem outros jogadores que sabem jogar de pé naquela posição, ele é um jogador de mão, né, no chão, eu acho que a gente pode ter menos snaps e um aproveitamento melhor do Everson Griffin nesse sentido.
Concordo. E eu acho que um nome que a gente pode falar, né, que ficou muito para trás, é o Tristan Hill, né, porque ele foi... A primeira escolha do Cowboys no draft de 2019, né, como a gente não tinha escolha de primeira rodada, e ele foi a nossa primeira escolha, né, na escolha de segunda rodada, e ele não foi bem no draft de 2019, não foi bem em campo. E agora, né, com esse monte de contratação, eu não vejo ele como reserva imediato, nem sequer como segunda reserva, né, porque a gente tem o Jerry McCoy e o Ty Poe. No interior da linha, o Tyron Crawford pode jogar, o Anton Woods pode jogar, a gente draftou o Neville Gallimore, então são muitos jogadores ali que podem jogar interior da linha, e como você falou, Diego, de uma defesa híbrida, eu acho que dificulta ainda mais ele jogar, né, porque eu acho que prejudica muito mais a adaptação do estilo dele, da forma como ele ia jogar, e eu não duvidaria dele ser cortado na pré-temporada desse ano. Vinícius, ainda vê esperança pro Tristan Hill, ou você acha que pela forma que o Cowboys conduziu a free agency, o draft, de contratar jogadores de linha defensiva, já indica que ele não tem futuro no time?
Olha, o Hill é um caso que vai ser muito complicado, mas algo que as apostas não estão do lado dele, né? Como assim? A gente já fez as contratações, draftamos mais um defensive tackle no draft, nesse ano, no caso, que aconteceu tanta coisa. Mas nós draftamos mais um defensive tackle, o Galliman. Então, pode ser que sim, ele seja cortado. Ou eu não vou lembrar ao certo, vocês que me respondam depois, se ele ainda pode ser jogado novamente para a lista do Practice Squad, do PS. Eu não tô lembrado disso, então vocês me confirmam. Porque pode ser que se isso acontecer, ele vá ser jogado pro PS. Porque não vai ter lugar para ele. Ele não deve estar mostrando, não está mostrando assim tanta coisa, não mostrou no passado. A gente só teve um treino, ok. Não as dicas, mas as informações que saíram do treino disseram que os defensive tackles teve um bom dia. Tanto o McCoy como o Woods, como até o Hill teve algumas vitórias, que eles dizem, nos treinos. Mas treino é aquela coisa, Donovan Wilson é muito bom no training camp, mas na hora que chega no jogo, chega na temporada mesmo, não é tão utilizado, e quando é utilizado não vai tão bem assim. Então é isso, a chance dele acabar indo pro PS, ou como você disse, ser cortado do time, caso não tenha uma chance de ele se manter no elenco, é muito alta. Mas eu imagino que Dallas vai deixar pra última situação cortar ele, por conta dele ser uma escolha de segunda rodada, ainda está no contrato de calouro, e ser aquela coisa, poxa, a gente draftou um cara na segunda rodada e a gente vai cortar ele depois de 2 anos, é meio complicado, vai escancarar que foi um draft, né, tipo, ruim, uma escolha ruim, pelo menos. Então eu acho que eles vão tentar deixar por mais alguns anos, mas se não for possível, sim, vai ser cortado sem um pesar no coração tão grande.
Eu acho que como o elenco dessa temporada vai ser maior por causa do coronavírus, tudo que a gente falou, eu acho que dá uma chance maior para ele ficar, mas tudo vai depender dele também, se o cara não estiver rendendo no treino, se tiver para baixo. Então eu não duvido o Cowboys apostar em outro jogador ao invés dele, né? Vamos ver o que ele vai arrumar. Mas eu diria que ele no máximo vai ser um reserva, ok. Eu não vejo mais como um jogador que foi tão mal na temporada passada consiga ter um nível de evolução tão grande a ponto de ser, sei lá, um titular, um jogador que vai brigar por titularidade, né? E se acontecer, a gente vai ver como é que o Jason Garrett foi problemático na evolução dele, mas eu acho difícil que aconteça. Eu acho que foi um erro de avaliação no último draft. E era um jogador que não deveria ter sido escolhido naquela rodada, principalmente pelas opções disponíveis. Mas não tem muito mais o que falar dele. Agora vamos falar do training camp, que acabou de começar, né? A gente está gravando esse podcast num sábado, ele começou, se eu não me engano, na sexta ou na quinta. E a gente já tem algumas notas, né? Algumas coisas, alguns jogadores se destacando, alguns jogadores não jogando, né? Não treinando. Entre eles a gente viu o Lyle Collins, que tá, parece que ele está machucado, mas não foi revelada qual tipo de lesão que ele tem ainda. O Brandon Knight, que é outro jogador de linha ofensiva, também não estava jogando. O Cameron Irving, recém-contratado para linha ofensiva, também não estava treinando. Mas é uma coisa normal em relação a alguns não estiverem treinando ainda, ou alguns recuperando de lesão. A gente viu que o Don Taripo foi colocado na PUP, né, que é a lista de lesionados. E o Tyron Crawford também foi colocado, mas eu acho que o Tyron Crawford já saiu. Então, a gente viu alguns pequenos desfalques que não fogem do padrão. E a gente viu alguns destaques, né, Diego? A gente viu o CeeDee Lamb atraindo muita atenção dos jornalistas que estavam cobrindo o treino. A gente viu o Donovan Wilson, que é um jogador que a gente comentou muito na temporada passada, na pré-temporada passada, né, que jogou muito bem pré-temporada, se destacou muito nos treinos e parece que ele começou bem essa temporada. A gente viu o Gerald McCoy treinando bem, a gente viu o Aldon Smith começando, óbvio que foi um treino só, a gente não pode tirar conclusão precipitada de nada. Mas, Diego, você já viu alguns jogadores que podem surpreender, alguns que podem decepcionar? Como é que você vê esse começo de treino aí do Cowboys?
Bom, ficou claro que a posição preferencial que vai ser adotada pelo CeeDee Lamb ele jogou no slot, né? Então, acredito que vai ser essa a posição preferencial. E ele também foi utilizado algumas vezes como retornador de punt. E aí eu vejo uma boa experiência em relação a isso para ele. É, acho bacana isso, isso me chamou a atenção. E a gente não tem um jogador que retorne punt, retorne kickoff bom há muito, muito tempo, né? E quem sabe ele possa ajudar nisso. Agora, claro que tem aquela questão do risco de lesões, né? Mas, por outro lado, os wide receivers, mesmo grandes wide receivers, Dez Bryant era um retornador de punt no início, inclusive muito bom retornador, né? Depois, quando ele se tornou o nosso WR1, aí a coisa apertou, né? Claro, né? Tem uma lesão ali, é uma situação que nos coloca num grande risco, né? Outra coisa que me chamou mais atenção foi na rotação da secundária. A secundária eu acho que é uma grande preocupação para Dallas, né? E uma grande preocupação porque a gente está com um sistema de jogo novo. Claro que eu concordo plenamente quando o Platt coloca lá no início que o grande investimento de Dallas é na linha defensiva também para ajudar, claro, o nosso jogo contra o jogo corrido, né? A nossa defesa contra o jogo corrido, mas também para ajudar uma secundária que é muito jovem, não tem nenhum jogador que já jogou 5 temporadas em todo o elenco, a não ser que a gente faça alguma contratação de última hora. E a gente viu do lado esquerdo alinhando o Chidobe Awuzie de titular e revezando com ele o Daryl Worley, já revelando uma preferência, né? O Daryl Worley por ali, com reserva do Chidobe Awuzie, e o Awuzie não foi em nenhum momento para safety. Do lado direito, o Anthony Brown e o Trevon Diggs, e no slot, o Jordan Lewis e o Anthony Brown. Tá? Então aí, essa é a primeira defesa, a primeira secundária no que diz respeito aos cornerbacks. E aí, essa vai ser uma batalha linda, porque tem alguns outros jogadores, Brad Robinson, tem outros jogadores para também entrar nesse mix. E lá atrás, de safety, o Haha e o Xavier Woods como titulares, revezando com o Darion Thompson e o Donovan Wilson, que o Donovan Wilson é a nossa eterna esperança, né? Agora, não há dúvida que o que eu vou mais prestar atenção, claro que vai brilhar os olhos no ataque, mas assim, a defesa tem muito mais do que provar nesse training camp, muito mais do que evoluir, do que propriamente o ataque dos Cowboys, né? E aquela coisa, de 2018, que a gente teve uma defesa das melhores da liga, uma das 10 melhores, que acho que foi isso, a gente teve uma involução para 2019. E isso é o que normalmente ocorre. São poucas as defesas que conseguem manter aquele nível de excelência, a não ser que elas tragam grandes jogadores ou que façam um grande draft voltado para a defesa. Quem sabe a gente consiga, de 2019 para 2020, depois no decréscimo, a gente ter uma evolução. Agora, o grande problema que diz respeito é justamente com a quantidade de treinos que a gente vai ter.
Pois é. Eu acho que a maior diferença desse training camp não vai ser em relação a jogadores diferentes e tudo mais, e sim em comissão técnica. Que pela forma que os jogadores estão comentando, estão falando em relação ao Mike McCarthy, o esquema que ele está propondo, a gente vê uma mudança muito grande em relação ao Jason Garrett. Não só tática e tudo mais, que a gente vai ver algumas diferenças grandes em relação ao estilo de jogo deles, mas como também em relação à postura, né? A gente via que o Jason Garrett é um cara muito mais, não vamos dizer fechado, mas ele era um cara muito mais tranquilo, e o Mike McCarthy tem uma postura diferente. Ele trouxe jogadores com posturas diferentes, jogadores não, desculpa, coordenadores e técnicos com uma postura diferente, alguns técnicos veteranos, muito mais veteranos do que a gente tinha. E a gente, pelo outro lado, a gente ainda tem o Kellen Moore, que, querendo ou não, foi o que deu certo na temporada passada. Então a gente mantém basicamente o que deu certo, com algumas exceções, e a gente tira o que não deu certo, né? A gente tira alguns, o Jason Garrett, o Rod Marinelli, enfim. Então eu acho que isso é uma coisa pra gente ficar muito de olho em relação ao training camp. Não só qual jogador tá destacando, qual não tá, e sim o que o Mike McCourt vai estar tá colocando em prática dentro dos treinos. O Cowboys vai jogar com a formação híbrida na defesa, 4-3, 3-4, tipo de cobertura que vai usar na secundária, como que ele vai organizar o ataque, quem vai entrar em campo, quem não vai entrar em campo, quem vai retornar punch, que a gente viu o Sid Lamb tentando retornar punch, como é que o Cowboys vai lidar com o time de especialista. Eu acho que isso é interessante da gente observar. Óbvio, só foi um treino, a gente não tem como discutir muito nesse podcast, mas no próximo a gente já vai ter isso mais claro. A gente vai ter, por exemplo, vamos poder falar de, acho que de briga por posição, né? Qual jogador briga por posição tal, briga por vaga no elenco, quem não tá bem. A gente não tem os jogos da pré-temporada agora para discutir isso, mas a gente vai ter os treinos que vão falar muito bem, né? Então vamos ver o que estão reservando pra gente em relação a esses treinos. Mas eu acho que temos tudo para dar certo. Como eu falei, o elenco é forte, o elenco é balanceado, uma comissão técnica nova. Então são coisas novas para pôr em prática. E eu acho que a gente tem que confiar no que o Cowboys tem nesse momento. Porque faz muito tempo que a gente não vê um elenco do Cowboys forte, um elenco com favoritismo que o Cowboys está tendo para essa temporada. Apesar de um comentário ou outro ainda duvidando da capacidade do time. Mas eu acredito que o time vem forte. E agora eu esperava ver como é que os treinos vão se desenrolar. Vinícius, tem mais uma coisa para acrescentar? Quer falar alguma coisa? Uma coisa que eu deixei passar?
Acho que é basicamente é isso tudo que a gente falou durante esse tempo todo no podcast. Início de treino, né? É aquela coisa, não tem tanta não tem muitas imagens. Imagem tem, mas não tem tantas jogadas, ainda é muito treino físico. Mas vimos já o Sid Lamb fazendo a recepção com uma mão e honrando essa camisa 88. Parece que vai ser um garoto que vai fazer jus à jersey que ele vai utilizar. E além de outras, né, como algumas notas que o Diego citou, tem algumas outras também, acho que a gente pode até comentar. Além do que eu quero ver também como o Connor Williams vai voltar de lesão, né, que ele rompeu o ACL ano passado e agora está voltando para os treinos, começou treinando, não participou de treino no um contra um, mas participou dos treinos em grupos. Então isso é importante ver, porque agora a gente tem duas questões, né, na nossa linha ofensiva, tanto o Looney como o Connor Williams. O Looney não é um Frederick, então querendo ou não é uma questão ainda a ser observada. E algo que eu achei bem, que eu gostei, foi o Aldon Smith. Já colocaram o Aldon Smith para treinar contra o Tyron, né? Disputa de Smiths. Colocou o Aldon contra o Tyron para ver o que ia acontecer com ele ali. E a galera falou que foi empate. Então, ó, é ok, é um treino, mas já parece que assim, deixa a pessoa animada, deixa o torcedor muito animado de ver que, pelo menos, ao que tudo indica, o Aldon tá vindo numa forma física, no mínimo, interessante, no mínimo boa para os treinos e para a temporada.
Pois é. Diego, tem mais uma coisa que você quer acrescentar? Algum detalhe aí que deixou passar ou estamos suave?
Cara, eu queria acrescentar dizendo o seguinte, ó, meio que uma aposta, assim, vamos dizer. A gente tem de cap, de espaço ainda no salary cap, 5.243, segundo o Over the Cap, no site overthecap.com. Eu acredito que Dallas vai esperar esse período, porque sem dúvida alguma, por conta da Covid, né, e tal, a gente pode ter em alguns momentos um ou outro desfalque, e até um número grande de desfalques. E eu acho que tem três posições abertas, isso eu acho que vai ser, é claro, assunto dos próximos podcasts, mas eu acho que Dallas vai gastar esse dinheiro com alguma contratação. E eu digo assim, ó, vou fazer a minha aposta de início de training camp que ou vem um wide receiver 4 veterano, tá? Ou vem um safety, conforme for a evolução dos treinos, que é uma posição sempre complicada, mas não tem muito mercado, né? Não tem muito mercado nesse momento mais, ou vem um tight end, tá? Tudo para reserva. Nenhum, no máximo o safety para ser um brigador ali de titular, mas nada assim, nenhum jogador excepcional. Eu acho sinceramente que Dallas vai esperar esse tempinho, mas vai gastar essa grana com uma ou duas contratações numa dessas três posições.
Meus amigos, já pode falar que empolgou ou não, vamos esperar a temporada, né? Mas acho que essa off-season do Cowboys foi a melhor que eu vi desde que eu fui torcedor. E eu não sei se eu falo isso todo ano ou não, mas a gente viu uma free agency muito bem montada, sem cometer loucuras, renovações muito bem feitas, um draft impecável, impecável mesmo. A gente não tem nada do que reclamar do draft. E eu acho que não tem muito mais o que falar, né? E acho que a gente está com um elenco forte, tudo forte, um time motivado. E nada mais Cowboys do que um ano de pandemia para o Cowboys conseguir sair dessa fila, né? Vamos esperar que dê tudo certo e que o Lombardi apareça no, na galeria de troféus do Cowboys ao fim da temporada. E a gente vai ficando por aqui, mais um podcast. E fiquem de olho porque coisas boas vão acontecer, não só para o Cowboys, mas como o Blue Star Brasil também. Então fiquem de olho no site, muito conteúdo, muita coisa nova está chegando. E é isso aí, galera, tamo junto. Aquele abraço e Go Cowboys!